Olá, Júlio.
Os meus respeitos, minha senhora.
O tempo mudou, Júlio.
E ela não voltou? Não, isso era o vento.
Muito, muito já não voltará. Não quero parecer pessimista, não é? Mas estamos, parece-me, cada vez mais à espera do fim das coisas. Talvez, se calhar, estamos perante o fim de um ciclo, ou de vários ciclos, não sei bem.
Melhor. Melhor,
vários ciclos. Vários ciclos. Bom, sim, mas sim. De facto a vida tal como a conhecemos mudou bastante, o tal, o tempo mudou. O Pedro Mexia falava há dias na sua crónica no Expresso do fim da revista Le Débat. Tinha, como ele diz, um bom mote esta revista, que foi fundada em 1980, ano da morte de Sartre. O mote era este: pensar em vez de reagir.
Magnífico, não é?
Mesmo.
Porque, por definição, na reação, em geral, o que acontece é um movimento, uma palavra, seja o que for, que é reflexa, não é? Não é agir. Enquanto pensar é o primeiro degrau para depois se agir e não meramente reagir.
A revista acaba ao fim de 40 anos, não é? 210 números. O Pedro também conta que a própria revista fundada por Sartre, L'État Moderne, também já tinha terminado em 2019. É. Portanto, estamos perante esta mudança do tempo, são outros os tempos que vivemos. Curiosamente, reagimos mais do que pensamos, se calhar.
É, mas
não
sabe...
parece?
Eu gostei muito da reação, abre parênteses, pensada, fecha parênteses, do Pedro, porque peço desculpa de falar assim, do Pedro Mexia, porque o fundador da revista tem um discurso um bocadinho, para não dizer muito, catastrofista, e disse que, pronto, mais valia acabar porque estamos a assistir ao fim da cultura das humanidades, à falta de curiosidade intelectual, à especialização, à indiferença, ao populismo digital e, isto é importante, à substituição da polémica argumentativa pela polémica mediática. E eu não nego nada disto.
É tudo verdade.
É tudo verdade.
É tudo verdade.
Mas ponho as fichas todas no que o Pedro diz a seguir. Porque o Pedro diz assim: tenho alguma dificuldade com este discurso declinista, ou seja, estamos numa rampa para o fim das coisas, se quiser. E então o que é que ele vai dizer? Prefiro a ideia de Régis Debray, há um tempo que eu não vi o nome de Debray no meio disto, de que o fim do nosso mundo não é o fim do mundo. E eu, perdoará que lhe diga, pensei, é impossível que a Inês não goste disto.
Gosto muito. Penso que é muitas vezes a nostalgia a falar por nós, não é? Porque neste mundo, ao longo do tempo, houve sempre mudanças, houve sempre fins para haver novos inícios, não é?
Exatamente.
Agora somos nós que estamos a passar por isto e dói-nos mais a nós.
É.
Dói-me ver o fim de determinadas publicações, dói-me. Dói-me ver determinada televisão, dói. Portanto, podemos escolher não ver, não é?
Mas não lhe passa, por exemplo, pela cabeça, eu aqui atrevo-me a dizer que tenho a certeza que o pensa, não lhe passa pela cabeça dizer assim, e quando assisto ao fim de coisas, e infelizmente até de pessoas que fizeram parte do meu mundo, não me passa pela cabeça dizer que eu fiquei sem mundo. Muito menos sem mundo para modificar, para melhorar, etc.
Sobretudo fiquei com muita memória para continuar o mundo.
Memória é essa que lhe serve como motor para transformar o mundo, não é?
Exatamente.
Agora, o que depois é citado também por um outro autor, não vale a pena estar a sobrecarregar com nomes, é indiscutível. Eu diria só a última parte da opinião de quem fala. O posicionamento crítico, hoje em dia, alimenta-se mais da indignação do que da reflexão. E manifesta-se mais pela denúncia do que pela proposta. Esta última frase é extraordinária. Porque é verdade. nós estamos todos, nomeadamente as redes sociais, etc., muito mais prontos para nos indignarmos, para apontar dedos, para clamores, etc., do que para dizer assim. E visto isso, propomos isto, aquilo e aquilo outro.
Venham as propostas.
É, muitas vezes é um clamor estéril, percebe? É. Cuidado. A denúncia
é muito importante, claro.
É indispensável. Mas
há denúncias
é
e denúncias. Também, exatamente. Claro. Um beijinho, Júlio.
Beijinho, querido.
Até amanhã. Até amanhã.